Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Boa noite, bom dia, bem-vindos ao Lasercast. Esse é o nosso episódio 85 e nós temos aqui um convidado muito, muito especial, a realeza do quadrinho nacional. E eu vou começar apresentando os meus companheiros raiucas nessa empreitada, diretamente de Brasília, Ciro Marcondes.
E aí, gente, hoje é um dia especial, temos um convidado aqui que é do balacobaco, vamos dizer assim, e finalmente eu vou poder confeccionar a camisa que eu sempre quis fazer, né, que era aquela que escrito assim, Vertan was right, com a carinha dele lendo o gibi, assim, né.
Também em Brasília nós temos Marcão Marciel. Marcão Maciel.
Por que as pessoas falam esse Marciel, cara? Não existe nenhum Marciel, cara. Só jogador do Fluminense. Mas, pô, é tão estranho isso. Mas, ó, falar uma coisa. Se eu tiver coragem, eu vou fazer uma pergunta pro nosso convidado no fim do episódio, tá? Se eu tiver coragem, tá bom? Mas então. E se eu perceber que ele não vai ficar chateado comigo, tá? Então, assim, segurem essa aí.
E diretamente de São Paulo, o nosso convidado especial, Rogério de Campos. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Ciro. Boa noite, Marcão. Boa noite, Bruno. Pô, Marcão, agora eu vou ficar esperando uma ameaça. Isso é jeito de começar uma entrevista, cara?
Não, não, não é ameaça, cara, mas é que eu tenho uma curiosidade muito grande sobre você, que eu sempre quis perguntar, mas assim, é totalmente off-topic do nosso tema de hoje.
Não,
Então.
eu vi na Wikipedia, Sagitário com câncer, eu acho, tá, Marcão? Se é isso que você vai. Se for, tá na
Sagitário é Big
Wikipedia
Bang.
do Rogério. O Rogério, acho que dispensa apresentações para quem chegou aqui na Rio Laser. Se você chegou aqui na Rio Laser, no Lasercast, você sabe quem é o Rogério de Campos, que é um dos responsáveis, editor da Veneta, fundador da Veneta e responsável por alguns dos melhores quadrinhos publicados do Brasil, desde Animal, desde a Conrad, enfim, eu falei realeza no sentido exato da palavra.
É verdade.
Rogério, a gente está aqui para conversar sobre O Segredo da Sedução do Inocente, que é o seu livro, que foi lançado pela Veneta agora, esse ano, em 2025, que são, enfim, trata da sedução do inocente do Frederick Vertam. Como o Marcão pediu para eu ser didático aqui, eu vou explicar o que é o Frederick Vertam, né, e o livro para quem não conhece ou quem, enfim, conhece de ouvir falar. Conhece do galo cantar na esquina, porque é o que aconteceu durante esses anos todos. O livro foi um livro publicado em 54, é um livro denúncia que cruzava os quadrinhos de crime, de horror, mas também de super-heróis, violência e tal, de incentivar a violência, né, de corromper a juventude, de estimular a delinquência, desvios sexuais e tal. E ele foi publicado em meio a um clima de paranoia moral nos Estados Unidos. Teve uma repercussão muito grande e, até então, muita gente acha que foi ele que causou as audiências no Senado americano e que, enfim, né, levou à criação do Comics Code Authority, né, do selo de ética das editoras estadunidenses. A proibição de gibis de terror e a falência de várias editoras nesse processo, em especial a EC Comics, né? E aí, hoje em dia, a gente sabe que as pesquisas do Vertam, do psiquiatra alemão, autor do livro, elas eram um meio caô. Né, elas foram sendo assim, academicamente sendo destruídas. A gente teve alguns anos atrás, não foi, Ciro? Nas jornadas da USP, a gente teve a Carol Tilley, né, apresentando o livro dela, que meio destruía
Ela deu a conferência principal lá. Ela destruía os argumentos, mas ao mesmo tempo ela também ressaltava algumas dessas incoerências e alguns desses também, alguns progressismos do Vertan também, que tornam ele um personagem complexo, né? Um personagem ambíguo, assim, muito mais do que esse vilão que todo mundo pinta, né, como um bode expiatório pro chamado Comic Book Scare dos anos 50 nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas eu acho que o livro do Rogério trata bem disso, a gente vai conversar sobre isso, né?
A Sedução do Inocente, ela foi publicada esse ano pela Noir, com a tradução do Nobu Shinen, e ela acompanha um outro livro, né, chamado A Reflexão do Inocente, no qual o JP Martins oferece uma análise crítica, ele contextualiza vários dos nomes e várias das situações que tem, e apresenta também, enfim, notas complementares a essa obra. E aí, vamos lá, Rogério. Começando, Vertan estava certo?
Não, o Vertan não estava certo em boa parte das coisas, talvez na maior parte das coisas, mas a questão é isto, assim, a gente, eu fiz parte de uma geração, eu e todas as gerações que precederam até e muitas depois, que foi quase um culto ao mito do Vertan. Sabe, assim, era uma unanimidade. Eu mesmo, né, nesses anos todos escrevendo sobre quadrinhos, eu escrevi várias vezes que o Vertan isso, o Vertan aquilo e tal. Mas chegou numa hora que foi me chamando a atenção algumas coisas, algumas afirmações. Teve um rapaz de direita, um desses meninos em redes sociais, assim, que falou: "Ah, mas o negócio foi bom e tal, não sei o quê." E assim, cara, é isto, assim, quando você fica estudando história, como qualquer ciência, como ciência, você tem que estar aberto a mudanças, a descobertas, né? Você está o tempo todo repensando o que você sabe. E foi esse processo que eu me dediquei durante. Chegou numa hora que eu achei como uma obrigação, inclusive porque, ao contrário de outras pessoas, eu tinha sido como falar, um veículo desses ataques, dessa coisa da mitologia Vertan, que eu fico chamando assim. Eu tinha sido um agente disso daqui. Então eu tinha uma responsabilidade maior, né, de falar: opa, pera um pouquinho, falei bobagem. E foi nesse processo de repensar e que me levou a estudar. Era isso mesmo? Então eu li muita coisa, conversei, cheguei até a ter uma conversa rápida, e a Carol Tilley teve umas coisas assim muito chave para esse livro. Ela veio para São Paulo, tal, e assim, é isso, assim, não estamos discutindo aqui se o Vertan, a pesquisa do Vertan, as falhas de pesquisa do Vertan e tal. Mas tem coisas ali que, assim, é preciso entender melhor o Vertan, é preciso. Eu acho que as pessoas que estudam quadrinhos precisariam ler esse raio desse livro, que é um livro chatíssimo. É um livro chatíssimo, assim, chato, é cansativo. Mas eu acho que as pessoas têm obrigação. Quem está lidando com quadrinho americano, história disso daqui, tem que ler. Tem que estudar isso daqui. E enfim, eu acho que tem que entender um pouquinho desse universo e tal. E foi isso que eu me propus a fazer no que eu escrevi. Na verdade, não chega a ser um livro. Se o livro do Verta é um panfleto, o meu é um mini panfleto. Enfim, é isso que eu me propus a colocar como falar, é quase como dar um start para uma discussão. Não estou querendo me colocar de falar o dono da razão, porque até pelas coisas que eu falei antes, posso estar errado, posso ter coisas e tal, mas eu acho que dá um ponto de partida para a gente repensar um pouquinho isso daí, sabe? Não, eu acho, se fala bastante, eu já vi muitas vezes se falar que, assim, a censura teria sido, a onda de censura teria sido despertada pelo livro. E isso, cronologicamente, qualquer pessoa que lê ali o negócio da história dos quadrinhos vê que não foi verdade. A campanha contra os quadrinhos vinha desde o início da publicação de quadrinhos nos Estados Unidos, desde o início do século XX, existiam várias e várias
Teve uma
coisas,
outra
não é
grande
verdade.
campanha, acho que nos anos 20 ainda, né? Em cima dos
Nos
quadrinhos.
anos 20, teve um cardeal que foi um cara muito assim destacado na luta contra os quadrinhos. A Igreja Católica foi uma instituição que nos Estados Unidos lutou muito contra os quadrinhos, contra os gibis em particular, contra o Super-Homem em particular. Foi uma coisa. As fogueiras de quadrinhos estavam acontecendo. As fogueiras de quadrinhos não surgiram por causa deste livro.
Sim.
As fogueiras de quadrinhos já estavam bem apagadas quando esse livro começou. As fogueiras de quadrinhos, as últimas fogueiras de quadrinhos aconteceram pelo menos 6 anos antes da publicação do livro. Então, assim, e é preciso entender o contexto dentro do mercado. A gente está preparando a publicação, Veneta, a gente está preparando uma publicação de um livro que eu achei, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor livro feito sobre a indústria de quadrinhos do gibi. A indústria de gibi, não é tira, né? É a indústria do gibi e como isso se desdobra na HBO, Netflix e tudo mais, que é um livro da Shauna Kidman, que chama Comic Book Incorporated. A gente vai chamar aqui no Brasil o Gibi S.A. Foi traduzido pelo Érico Assis. E é um
Ótimo.
livro que é a história da indústria, como é distribuição,
Indústria
como que é,
americana.
sabe, grana, money,
Mas é
sabe?
indústria americana ou várias indústrias do gibi no mundo?
Não, não, americana. Ela foi uma executiva da DC, ela foi uma diretora de criação dentro da DC, e aí ela vai para a universidade. Então, ela vai lá a Berkeley. Então, é uma pessoa que, ao contrário de tantos estudiosos que a gente vê do quadrinho americano, é uma pessoa que entende profundamente das entranhas da indústria, como nenhum acadêmico me parece entender, e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que leu Adorno de verdade, sabe? Leu Escola de Frankfurt de verdade. Então, é um livro muito, assim, eu acho muito esclarecedor a respeito. E ela mostra como ela fala, olha, teve, ela fica enumerando as ondas de censura que aconteceram no quadrinho americano, que teve várias ondas de censura. E ela fala, mas por que que esta deu certo? E ela mostra é que bateu com uma questão que era uma crise interna da indústria. A indústria estava numa crise de distribuição muito grande. Existia um excesso de produção.
Uma
Isso estava
fartura de
atrapalhando
títulos, né?
um negócio para as editoras dominantes. E as editoras dominantes resolveram transformar o limão numa limonada. Resolveu o problema que estava gerando tanta polêmica e, ao mesmo tempo, dá uma limpada no mercado. Dá uma limpada na maneira, porque o sistema de banca nos Estados Unidos, o sistema de comic book nos Estados Unidos, naquele momento dos anos, final dos anos 40 e início dos anos 50, foi uma coisa maravilhosa de liberdade. Qualquer um montava uma editora. Sabe, assim, as pessoas falam isso aqui, você não precisava entender nem do negócio. Você conhecesse um cara que soubesse escrever e um cara que soubesse desenhar, você tacava lá, a editora adiantava, a distribuidora te adiantava o dinheiro daquilo lá e você montava o gibi. Então estava uma hiperprodução do negócio. E aquele negócio chegou numa hora, começa a deixar de funcionar. Então precisava botar ordem no negócio. Então foi isto, assim. Não foi porque aquele momento foi mais. Ah, como falar, os pais estavam mais revoltados naquele momento que estavam na década de 30 ou estavam na década de 40. Não, foi uma conjunção de fatores que levou isso daqui. Esse livro que você mostrou num determinado momento aí do David Adju.
The Tencent Blade,
Esse
né?
livro é muito bom também.
É
Esse
muito
livro é
bom.
muito bom. É dos melhores mesmo.
Esse é o
Então,
The
assim,
Tencent Plague, The Great Comic Book Scare and How It Changed America,
é
que é um
muito bom. Uma
relato
que ele é bem escrito, né?
muito, é um relato muito, muito, muito abrangente de todos os motivos de por que você
E ele
teve
coloca essa
essa crise.
pré-história, né, dos scares nos Estados Unidos,
Isso.
desde o começo da indústria dos quadrinhos, né?
É.
Desde o século XIX, no começo, já tinha gente reclamando disso, né?
É, eu falo um tanto disso no Imageria, no texto que eu falo de Imageria, eu dou uma enumerada dessas coisas e tal. Mas, enfim, existe isso daqui. O que eu acho que a Shauna Kidman faz é ela trazer, assim, grana. Siga a grana, é a receita de sempre. Então ela mostra tal, ela também escreve muito fluente e tal para uma acadêmica, mas ela vai mostrando assim como ela mostra que, por exemplo, ao contrário do que se pensa, a DC dobrou o lucro dela nos anos seguintes. Ela ganhou muito dinheiro com o Comics Code.
E ela já
Sim.
tinha um código interno antes da criação do Comics
Sim.
Code, né? Porque a DC já era
É.
careta desde sempre, né?
É, Ciro, mas ela impõe esse código para editoras que não estavam preparadas para a criação daquelas editoras, iam justamente na. Eram antagônicas aquilo lá. E ela passa aquilo lá a valer para todo mundo, né? Então, assim, é essa que é a história. O que me parece um pouco que teve, depois de eu escrever esse texto, eu escrevi esse texto quando o Comic Zone, o Pipoque Nanquim, lançou aquele livro um livro de quadrinho muito bonito, Amazon, que é sobre o
O
Verton.
Marston, né? O Verton.
Exatamente. Eu fiz isso daqui, era originalmente para ser uma resenha, só que ficou muito grande. E eu guardei na gaveta, mas na época eu mostrei justamente pro JP isso daí, assim, porque foi um dos caras que eu respeito, é um cara com quem foi, aliás, eu acho que o JP foi o cara que me, um dos caras que me colocaram a pulga, sabe, de ficar pensando a respeito do Verto.
É, parece
Então,
que esse
assim.
quadrinho ele contextualiza bem, né? O Lima aqui daqui da Raio Laser, que não tá aqui, infelizmente, mas ele leu e ele fez uma resenha desse chama Marston, Verton e a Amazona, não é isso que é o nome do
É
quadrinho?
isso.
Né? Que é sobre essa história, justamente. Só que ele inclui esse personagem do William Moulton Marston, criador da Mulher Maravilha, que era um cara subversivo à sua maneira, né? E tal, vários temas que ele trabalhava
Sim,
ali.
mas é um livro que trabalha com esse mito, Ciro, do Vertan como esse monstro
Sei.
psicótico e, né, assim,
Já
uma
nessa
coisa.
chave.
É, eu acho muito legal. Eu acho um ótimo livro. É, mas eu acho que, enfim, eu escrevi esse texto na época, mas depois de escrever esse texto, passado algum tempo, eu topei com outro livro e eu cito até ele aqui. Ah, é The Pulp Empire: The Secret Story of Comic Book Imperialism, do Paul Hirsch. E é um livro, cara, muito esclarecedor. É um livro sobre a relação de como os quadrinhos foram usados pela Departamento de Estado dos Estados Unidos no resto do mundo. E você vê números, cara, assim, como eu falar, surpreendentes, assim, a quantidade de gibis produzidos pela propaganda americana para o terceiro mundo. E ali me dá uma pista que, assim, é uma hipótese que, na verdade, talvez eu tenha entendido antes também errado a questão da comissão lá do parlamento americano de inquérito, né? A CPI deles a respeito do negócio.
Foi no Senado americano, né?
Foi no Senado. Então, talvez a gente tenha entendido errado toda essa discussão. E o Hirsch fica mostrando que, na verdade, o Departamento de Estado queria controlar o nível de violência nos quadrinhos, o nível de racismo nos quadrinhos americanos, porque aquilo estava vazando para o resto do mundo e estava sendo um problema para a imagem dos Estados Unidos no resto do mundo. Então, é bem possível que tenha tido interferência no Senado. Se vocês sabem que o Departamento de Estado tem seu lobby com sala dentro do Senado americano, de falar: olha, maneira aí. Eu falo porque também eu fiz na época eu estava publicando, que eu escrevi inclusive o prefácio para o livro do Kurtzman sobre as histórias de guerra do Kurtzman. E o Kurtzman faz um gibi, né? O Two Tales.
Two Fisted Tales.
E falando de Guerra da Coreia bastante, e são umas histórias muito que vão muito de encontro com a política de alistamento militar americano, né? Assim, mostra a guerra como uma coisa absurda, tem uma visão pessimista daquilo tudo. E a gente sabe que o Kurtzman foi seguido, o Kurtzman ficou pertíssimo de cair dentro da caça às bruxas de anti-americano dentro dos Estados Unidos. E a gente sabe, mas o Kurtzman não sabia na época. Hoje a gente sabe que, na verdade, os caras não foram, seguiram o Kurtzman, investigaram o Kurtzman, mas eles foram conversar com os editores. Eles provavelmente conversaram com Bill Gaines para controlar ele. Mas ele certamente, a gente sabe que conversou com a DC sobre, e sabe que conversou com a Marvel, a Atlas na época, né? Então, assim, é bem possível que no meio daquela da lista de tarefa dos senadores ali tava, na verdade, controlar a coisa para porque também tinha isso daqui. Então, é mais uma hipótese desse negócio. O que não cabe é essa visão do Vertan como o grande cara responsável. Isso me parece que não convence mais, me parece.
Pois é, o seu texto, o seu livro, né, ele aponta umas coisas fabulosas nesse sentido, que é a questão cronológica que você mesmo mencionou, né? Já havia uma série de, quer dizer, já tinham as fogueiras, já tinham todos os protestos, isso vem desde dos anos 20, como o Ciro colocou, mas a partir dos anos 40, mesmo em guerra, mesmo com os super-heróis, você tinha protestos, principalmente da igreja, né, dos religiosos, dos grupos religiosos, católicos, protestantes, enfim, sobre isso tudo. Isso daí tá registrado. Mas eu acho que fica mais fácil você chegar e apontar um cara que era alemão, que era psiquiatra, que, né, quer dizer, é um vilão interessante para você simplificar essa história, né, nos jornais, para o público e tal. Agora, uma curiosidade, né? Eu estou morando em Toronto e uma coisa que eu conversei foi o Nobu que me chamou a atenção. Quando os livros da Noir chegaram, o Nobu falou: Bruno, o Canadá, né, tem uma parte importante do Canadá que é a do assassinato, etc. e tal. E o Vertan, ele via o Canadá como um excelente exemplo, porque o Canadá meteu uma lei em 49 de proibição de crime, de importação e de republicação de quadrinhos de crime, de horror, né?
O
Já em
Vertan, eu
40.
acho que foi para o Canadá. E
Segundo o
o
livro
Vertan
dele,
foi.
ele fez consultoria e tudo mais. O livro do JP é legal porque ele meio quebra. Ele fala: não, fulano que ele está. Que está aqui, na verdade, não era, é um Zé Ninguém. Fulano de tal é um cara inventado, né? Mas ele fala que ele prestou consultoria para várias associações, entidades e tal do Canadá nesse sentido. Ele começa pelo Canadá, capítulo 11, né? Que eu estava falando, é o assassinato em Dawson's Creek, que não é o Dawson's Creek do seriado, né? É uma cidadezinha desse tamaninho assim na Colômbia Britânica, em que dois meninos, um de 11 e um de 13, deram um tiro, estavam com a espingarda, ficaram dando tiro nos carros que passavam e mataram o cara. E aí, óbvio que os meninos liam gibi, então a culpa é do gibi, né? Esquece-se os meninos, enfim, eram espancados pelo pai, ou seja lá o que fosse. E daí ele vai contando outros casos de censura, em outros países. Né, de proibição na França. Ele não fala do Brasil, mas ele fala do México, né? No México era no sentido de você não. Havia uma censura de você não fazer uma representação ofensiva dos povos mexicanos, então isso seria uma censura e tal. Na França a gente tem isso também, a partir de 49, os quadrinhos eles. Não, você tinha que diminuir a violência, você tinha que diminuir nudez ou o vestido, mesmo quando a Marvel entrou, isso continuou, entendeu? Você tinha que
A
fazer uns.
Marvel só conseguiu, né, Bruno, entrar na França, eu acho que nos anos 70.
Nos anos 70, finalzinho dos 60, mais 70,
É.
69, 70 era
E
aqui
olha
com a.
lá, e frágil, né?
Muito, muito, muito. As capas. Eu vi uma exposição em Angoulême, eu acho que naquela edição que a gente se encontrou lá. Do Jean Frisanaud, que era um francês que fazia capas da Marvel, ele recriava as capas da
E tem um
Marvel.
texto na raio seu sobre isso. Nós vamos linkar no nosso post auxiliar.
Muito obrigado, Ciro Marcondes. Em que ele redesenhava os desenhos, o Jack Kirby, porque o Jack Kirby não era muito bom de anatomia, entendeu? Então eles tinham que arrumar, né? Então são sensacionais, né? E às vezes o personagem estava de costas, e aí isso até faz sentido, porque tudo bem, uma revista mensal do Homem-Aranha, você mostrar o personagem de costas, mas para o francês que não sabia quem era aquele cara, não, vira ele de frente. Então o Jean Frisanaud fazia isso. Mas nesse momento também tinha todas essas recomendações de diminuir a violência na capa, Tanto que eles não estão nunca brigando na capa, nas capas francesas de quadrinhos super-heróis dessas dos anos 70. Eles estão indo se encontrar. É o momento que antecede o soco, o pulo, o golpe, né? É o momento de confronto, mas não tem a pancadaria. Então, o Nobu tinha me apontado isso, e aí você fala, cara, realmente, né? Quer dizer, tudo isso colocou. Mas tem um ponto no seu texto que é fabuloso, que foi o seguinte, cara, quando o livro foi publicado, cara, o Senado estava, né, já ali, né? Foi pouquíssimo depois que começaram as audiências. Então não dava tempo do cara pegar, ler, criar uma coisa. Não, né?
É, você pode falar, Bruno, que o papel do Vertan, não o livro, o papel do Vertan, ele faz um simpósio em 48. Um simpósio que eu tenho até hoje, eu não posso escrever, eu não escrevi isso porque eu não achei prova, e tem esse negócio da seriedade já do assunto, né? Da gente ficar, mas participaram vários quadrinistas desse simpósio. Inclusive o Harvey Kurtzman. Eu tenho quase certeza, eu já vi isso daí escrito de passagem, né? O, ai, como que ele chama? O cara do Crimes Don't Pay, Bob Miro, ah, esqueci o nome dele agora. Que era o desenhista, vários, eu acho que era o pensamento, se você pega o Bernie Creason, era a visão dele. Você lê, era a visão dele. Vendo minha carreira de editor, vocês imaginam que a censura, para mim, me mata, né? Assim, não existiria como editor com a censura, e tenho sido absolutamente contra a censura de todas as maneiras e tal. Mas eu acho que é interessante a gente entender a cabeça também do outro,
É, parece que
sabe?
ele pediu mais uma classificação indicativa nos moldes do que se faz hoje no cinema, né? Pelo que você
Primeiro
disse.
isso, né, Ciro? E a outra, cara, era os caras vinham de um momento que eles viram a nação de Goethe, de, sabe, dos Schiller e tal, é virar aquela barbárie. Viram a Alemanha, tão de tantos filósofos, de tantos intelectuais, virar aquela barbárie. Então, o mundo inteiro ficou um pouco, opa, a intelectualidade inteira passou a suspeitar um pouquinho da mídia de massa. É este negócio, é a geração que veio ali. E eu acho que talvez, e nesse sentido, eu estou aqui fazendo minha análise psicológica de mim mesmo, eu acho que a gente veio também de um momento que a gente viu como como falar, essa comunicação de massa, sabe, provocar danos reais, assim, na maneira como tá. Você vai proibir? Não, não acho. Mas alguma coisa tem que ser pensada a respeito disto, né? Assim, então, assim, eu acho que foi disto também, de entender o debate, como acontece lá, para entender um pouquinho o que a gente está fazendo agora, sabe? Nesse sentido, foi ler ali para entender um pouquinho esse negócio. Ah, você vai proibir fake news? Como que nós vamos
Ou vai
controlar fake
regulamentar,
news?
talvez, que era talvez a proposta que o Vertan estava fazendo para as mídias naquela época, enfim, de regulamentação,
É,
de
então,
não
mas eu acho que
necessariamente
no
de ser
mínimo, né,
censura.
Ciro? No mínimo, eu acho que a gente precisa entender. No mínimo, precisamos, todo mundo tem uma obrigação de entender. Não basta ficar, não adianta, assim, a proibição pura e simples, a gente sabe que não vai adiantar e que, na verdade, vai penalizar a verdade, e não a fake news,
É, porque a
né?
mídia de massa que existe hoje, que é basicamente a internet, né? Assim, acho que tudo é fundamentado muito na internet. Ela é uma das propulsoras de uma ascensão de um totalitarismo global que lembra, pelo menos, moldado ao século XXI, às contingências do século XXI, o que aconteceu nos anos 30. Lá, né? Ainda não aconteceram as guerras tão grandes, né? Mas assim, a gente vê consequências muito drásticas dessas novas mídias de massa nos sistemas políticos das sociedades atuais. E claro, a censura não é a resposta, mas ao mesmo tempo também a gente não sabe como controlar, como conter essas mídias e o espalhamento desse tipo de doutrina, de ideologia nefasta, né? Nessas mídias novas, né? Então talvez eles estivessem naquela época também sob influência, né, de um trauma, tinha sido também a guerra e tal, que tivesse levado. Daí talvez a associação do Vertan aos Frankfurtianos, né? Que você também coloca
Sim.
como falsa, né? Porque ele não tinha lido Adorno ainda na época que ele escreveu o seu
Eu
discurso
acho que
inglês.
não. Eu acho que não, mas eu acho pouco provável. Mas acho que é isto, assim, será que não temos algo a aprender? Porque é isto, assim, a gente aprende muito lendo Adorno, viu? Eu sei que
Sim.
a escola de Frankfurt tem muito a nos ensinar, sabe?
Tem
Isso é verdade.
a indústria cultural dele do Horkheimer é dos anos 50 já, né? Então, não sei exatamente de que ano que é.
Eu acho que é do final dos anos 40, acho que é
Já
de 47,
ainda é do
alguma
final dos anos
coisa assim.
40? Ah, achei que já era dos
É.
anos 50.
Mas acho que, assim, eu falo no livro, eu acho pouco provável que o Vertan tenha tido acesso a isso. Eu acho pouco provável.
Mesmo ele
Não
sendo
houve.
um falante de alemão, né?
É. Não, ele era. Então, ele era um falante alemão. Eu falava melhor, acho que alemão do que inglês,
Sim,
mas.
ele era alemão, lógico.
Mas eu acho pouco provável, mas aquela avaliação é isso também. Eu acho que também tem um tipo de avaliação por aí que parece assim: ah, o Adorno é que o primeiro a notar que existia isso. E não é verdade. Isso daqui era meio generalizado, uma avaliação. Podia não usar o termo indústria cultural, podia não, mas as pessoas estavam falando, porque era uma coisa muito chocante para quem vinha de uma cultura outra ver aquela produção que é isso. Tem uma coisa que o JP, uma vez, a gente estava em San Diego, não esqueço, almoçando, e ele começou a me falar de cigarro. E eu não sei por que entrou na questão de cigarro, que ele falava: olha, o cigarro não era um problema de saúde pública enquanto as pessoas enrolavam seu cigarro, faziam seu cigarro de palha. O cigarro passou a ser um problema de saúde pública quando começou a ter a produção industrial de cigarro. É muito cigarro, né? Então as pessoas podem ficar fumando um cigarro sem parar, um atrás do outro. E isto virou um problema de saúde pública. Nesse sentido, me parece que aquela violência que tem desde sempre na literatura, no, né, assim, desde sempre, desde os desenhos nas cavernas, tem os caras lá lança no bisonte, lá, sei lá o quê. É, desde sempre, mas a escala industrial dessa violência faz uma muda a coisa, sabe? É um dos críticos desse negócio, um dos críticos do Super-Homem é o Marshall McLuhan, que fala isso daqui, né? A quantidade muda a qualidade, sabe, daquilo lá, né? Assim, quando é muita coisa, quando é muito onipresente, a gente vê o que que é, né? Assim, a gente vê hoje. E é isto também, né? Nisso que a gente estava falando, Bruno, antes. Que é isso, para os franceses, a gente pode falar: ah, eles eram anti-americanos, existe uma resistência ao anti-americano. Eu acho que tem mesmo, né? O PC, o Partido Comunista Francês tinha muita força na época, eu acho que sem dúvida, mas tinha também um nível de choque com aquela violência, uma atração e choque com aquilo lá. Aquilo lá soava muito estranho na época. Aquele nível, mesmo aquela coisa. E isso me faz pensar um pouquinho que é assim: a gente absorveu isso tudo. Eu sou resultado disso daqui, de uma cultura de violência. Nós somos todos resultados de uma cultura de violência. As pessoas são nostálgicas, os jovens, alguns jovens bem velhinhos, mas nostálgicos daquele tempo que podia exibir sua violência livremente, que agora estão sendo. Assim, é meio chocante um pouco disso daqui, se a gente pensar que a gente é embrutecido também, sabe? Que isso permite muita coisa. Sabe, eu acho que o que está acontecendo em Gaza, as pessoas não viam o que acontecia na Alemanha nazista. Agora as pessoas estão vendo o que está
Vendo.
acontecendo e as pessoas continuam, sabe, almoçando, jantando, escovando o dente, indo dormir, sabendo, vendo aquelas imagens. Então, assim, eu acho que talvez essa cultura de violência tenha nos preparado para conviver com Gaza, sabe?
Rogério, você acha que esse embrutecimento vai passando de geração em geração? Ou você acha que a sua geração é a mesma coisa que a geração mais nova em relação a esse embrutecimento? Ou você acha que há diferenças?
Eu acho que, cara, assim, Existe uma a crítica, que é uma crítica até eurocêntrica aos Estados Unidos desde o início, é que eles eram muito violentos, que a América é muito violenta, o choque, sabe, o mito do gangster, do cowboy. Isso daí era uma relação que a Europa tinha muito de atração e sabe, horror. Uma relação muito hipócrita, porque também a Europa estava fazendo horrores, né? E a história de horrores praticados pela Europa. Mas a Europa tinha uma coisa de falar como se fossem uns brutos, e falava da violência daquilo tudo, assim. Então existiu sempre uma coisa marcada de uma cultura muito violenta. Era vista assim. É muito diferente, sabe, do. Era muito diferente. Muito diferente. Do Europa ou até do Brasil. E a gente absorveu isso daqui, absorveu cada vez mais essa cultura de violência. Não é um anti-americanismo da minha parte, de maneira alguma, de maneira alguma. Mas assim, é uma coisa que eu falo, o Crumb fala disso, o Robert Crumb fala disso daí, né?
Acabou que essa
Sobre.
cultura de violência ela foi também meio que empacotada e vendida como commodity para o resto do mundo, né? Pela indústria americana, de certa forma, e acabou no, no, nos neutralizando. O próprio Adorno e Horkheimer falavam isso, né? Que essa cultura de massa ela tem o poder de homogeneizar, de neutralizar a recepção da cultura de massas, né? Do público, para tornar eles inofensivos em relação a essa influência dessa cultura violenta. E eu acho que, de certa forma, lendo esse texto, eu acho ele ainda muito pungente, assim, ele é muito atual, de certa forma, o texto
Sim.
do Adorno sobre isso, ele é
É,
muito
não, o Adorno é muito
criticado ainda.
chato. O Oppenheimer é mais chato ainda. Mas eles têm algo a dizer que é chato para a gente ouvir também.
É, porque na verdade você quer falar, estão errados, essa coisa. Ah, na verdade a indústria cultural ela pode ser benéfica, ela tem muito mais complexidade do que eles colocam, mas eles argumentam muito sistematicamente como que essa cultura de mediocrização e homogeneização feita por essa quantidade absurda de produtos que é produzida dentro do seio cultural, ela acaba neutralizando também a capacidade de reação do consumidor, né? Deixando meio abatido, eu acho que as populações em relação a essas influências. Talvez seja um
Um
argumento simplista,
marxismo, né,
mas
Ciro? A gente está vivendo no país, no, nos Estados Unidos agora, esse problema que virou uma coisa patológica desse masculinismo, né? Desse homem que faz, que não sei quê, sabe? Assim, muitos horrores. Eu acho que é uma frase que algum dia vai ser palavrão, vai ser mostrou que é homem. Porque isso daqui está causando muitas desgraças para a humanidade. E o que que os super-heróis fazem?
Não, exatamente, né?
Enquanto isso, na sala de justiça.
No seu HQ, né,
Sim.
que eu li, eu estou fazendo um doutorado sobre capa de revista de super-herói, né? Então, obviamente, né, eu tinha que ler a parte que você vai destruindo eles totalmente e adequadamente. Né, o gênero de uma maneira geral, mas a gente vê que, por exemplo, quer dizer, essa coisa do surgimento do super-herói, né, no final dos anos 30, e aí que pegou o boom da Segunda Guerra, nessa questão que vocês estão falando da massificação da violência. Ok, você pode fazer violência porque não é aqui na América, né? Você está fazendo lá com o outro, você está fazendo inclusive com aquele sub-humano, você está fazendo com aquele asiático, ou com aquele chucrute, ou com, né? Você está fazendo isso. E uma das coisas que a gente tem com a história da revista em quadrinho, do gibi, né, é que ele permite que o cara com 10 centavos, né, comprasse um negócio, quer dizer, era a primeira compra do garoto, né, e que depois ele ia passar. Era uma coisa dele própria. Ele não precisava de uma mesada, ele não precisava. Qualquer 10 centavos ele comprava isso. E os quadrinhos, eles estavam disponibilizados antes nas páginas dos jornais. Mas aí era o quadrinho que, a princípio, a gente fala, não, é para a família toda, porque a mãe lê, o pai lê, a avó lê. Então não tinha violência.
Quer dizer, às vezes não.
Tinha,
É verdade.
né? Você tinha uma violência, tinha um Dick Tracy, você tinha
Sim.
um Tarzan do Harold Foster, né? Quer dizer, então, Você tinha uma violência, mas você não tinha massificação que o gibi permitiu, né? Nesse sentido. E isso vai prosseguindo, e aí a gente chega, né, no final da no pós-guerra. Me parece isso que você tem. Na França, claramente era uma coisa de proteção também de grana, de mercado, né, de não deixar entrar
Sim.
o quadrinho americano, como no México era, né? Como o Canadá teve um boom durante a Segunda Guerra Mundial, porque o Canadá parou de importar publicações americanas, um monte de coisas,
No
né?
Brasil também, Bruno, desculpa, no
Não,
Brasil
sim.
também o Samuel Weiner passa a ser um líder da campanha contra quadrinhos, e o interesse era atacar o Roberto Marinho, que publicava quadrinhos americanos. É
Sim,
assim, tem
totalmente.
muitos interesses escusos nesse negócio.
Pois é, então é um misto dessa história toda. E aí, quando a gente hoje, né, quer dizer, você pega uma informação, puxa, 200, não eram 200 editoras, mas centenas, dezenas de editoras faliram com a proibição, né? E aí, principalmente a EC Comics, que tinha um domínio e tal, e não sei o quê. E aí a gente também coloca isso, porque tem, né? Você tem esse dado de grana, de controle, como você falou, né? De controle das grandes editoras de tentarem controlar o mercado, né?
Principalmente a
Naquele
DC, né?
momento de distribuição. Você tem um momento de pós-guerra, de baby boom, em que o cara tá querendo. Tá... Por que que os quadrinhos de super-herói começam, quer dizer, caem, né, no pós-guerra? Porque não tem mais, né? Acabou aquela patetada, acabou o patriotismo, o super-patriotismo. Vão conseguindo, né? Ah, não, peraí, precisamos botar, né, um Arqueiro Verde, que é uma história de aventura, um Aquaman. Quer dizer, não tem mais o Capitão América, né? Vão
Até porque esses
sobreviver.
quadrinhos. No final da década de 40, cara, os quadrinhos de super-herói, eu acho que se resumiam a Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Eu acho que no final da década de 40 tinha acabado tudo. É muito coincidência. A guerra acaba e acaba
Despenca.
super-heróis, sabe?
Eles seriam um fenômeno passageiro, né?
E os dois últimos números do Capitão América eram as histórias de terror do Capitão América. Entendeu? Já era a Marvel, na época era Timely, né? A Timely
Timely.
pulando para algumas outras coisas que estavam aparecendo. Tem um livro ótimo do. Entendeu? Ótimo, ele é bastante amplo, né? Do Mike Benton, que é o Horror
Sim,
Comics,
eu tenho isso.
né?
Mike Benton foi o historiador ali do comic book, né?
Pois é, e ele vai apontando, ele aponta como, digamos, o primeiro gibi de horror nos Estados Unidos de 1949, uma coisa assim, né? Propriamente de horror, né? Mas você tinha um monte de coisinha esquisita antes, né?
Ah, sim. E tem um monte de coisa que eu acho genial, assim, da época que é, mas que são chocantes mesmo. Não era para criança. Tem
Não.
coisas que eu acho ótimas e não eram para criança. E acho que o Comics Code, a gente pode discutir muito, Vertan, mas o Comics Code foi uma tragédia cultural. O Comics Code foi a pior solução que poderia ter tido, porque acabou, porque também o que acontecia? Os gibis tinham uma independência, como falar? As tiras de jornal, elas passavam pelos syndicates. Elas eram vistas por todo mundo. Então existia um controle natural das tiras. Tanto que os autores de tira, os quadrinistas de tira, tratavam de manter distância do povo dos gibis. O gibi era escória. Quem trabalhava com gibi era escória, né?
Era,
E
era, os
essa.
garotos eram
Ganhavam
os
muito
garotos
mais,
assim, nojentos, era uma coisa assim
né?
de fábrica, de, né?
Exatamente.
E não era, pô, o Alex Raymond com aquele cachimbo dele,
Sim. Eles eram muito
lareira,
mais
pô, adorava.
prestigiados e ganhavam muito melhor também os autores de tira, né?
Sim.
Naquela época. Não é à toa que tinha negros. A primeira graphic novel, né? Assim, tinham negros trabalhando, eram italianos, né? Todo esse monte de autores de ascendência judaica, tudo, assim, tinham mulheres trabalhando.
Sim.
Muitas mulheres trabalhando gibi. Por quê? Porque aceitavam receber menos, aceitavam aquelas condições de trabalho péssimas e tal. Mas esse pântano permitia liberdade.
Uhum.
E isto foi perdido. Então, essa é uma. Nós não estamos perdoando o Comics Code, porque o Comics Code é uma coisa trágica. Porque existia uma coisa que eu acredito que era aquele pântano, que é a mesma coisa que aconteceu. Eu faço um paralelo em algum outro livro que eu publiquei, eu não me lembro agora, mas do Ancien Régime na França, do, sabe, que existiam aquele monte de publicações clandestinas falando com calúnias, com histórias de ficção sobre a Antonieta transando com o cavalo e tal, não sei o que, tinha um monte de histórias desse daqui, mas aquele pântano gerou a literatura francesa. Aquele pântano gerou Vitor Hugo, sabe? Então, aquele pântano que estava sendo criado nos comic books podia gerar uma grande coisa. Tava começando, quando a gente vê o Bernie Christen, o que ele estava fazendo, ou Kurtzman, ou o John Stanley na Luluzinha, né? O Karl Barks no Tio Patinhas tinham coisas surgindo que eram maravilhosas, né? Mas você vê, mesmo o John Stanley e o Karl Barks entram mais ou menos em decadência com o Comics Code, sabe? É uma coisa muito marcante, o melhor deles. Não é que não fizeram coisas maravilhosas, mas assim, você sente uma queda no que foi depois disso daqui, mesmo o quadrinho que não era vítima daquilo ali. Foi ficando meio sem graça, sabe?
E como o próprio
Então, assim.
Vertan reagiu ao Comics Code? Desculpa, Rogério.
Oi?
Como o próprio Vertan reagiu à criação do Comics Code? Ele achou interessante? Ele
Não, ele achou péssimo.
achou
Ele falou:
péssimo?
isso é censura e eu sou contra censura. Vejam só. O Vertan falou várias vezes. Chega num determinado momento. O Vertan, o problema é que o Vertan. Nesse correr do negócio, ele resolveu, ficou, acho, muito entusiasmado com o poder que tinha adquirido na mídia e resolveu enfrentar a televisão. E aí foi a queda dele. Então, assim, ele fica contra o Comics Code, denuncia o Comics Code, mas ninguém quer ouvir mais a opinião do Vertan. Ele não serve para nada mais. Ele queria fazer uma crítica ampla da indústria inteira de comunicação dos Estados Unidos. Tem uma entrevista que ele dá em 1973 que ele acha que isso daqui, os comic books não são nem mídia de massa. Não é mais nenhum problema. Não é mais. A dimensão que eles tinham na época não existe mais aquilo lá. Ele, inclusive, ele elogia, ele tem um livro de elogios aos fanzines, né? Então, assim, não, foi péssimo para a carreira dele também de celebridade. Foi um desastre, porque aparentemente fizeram o que ele queria. E o que que esse alemão está reclamando?
E dentro das dinâmicas políticas dos Estados Unidos na época, entre democratas e republicanos, como é que eles reagiram à questão da proibição da censura ou não aos quadrinhos? Porque o Vertan, ele é considerado até progressista em alguns pontos, né? Porque ele denunciava o racismo nos quadrinhos, né? Ele também apoiava instituições de saúde mental para pessoas negras e tal. Então ele tinha esse outro lado. Então, eu queria saber como é que era essa divisão política na época nos
Ciro,
Estados
a
Unidos.
discussão, mais ou menos até determinado momento, de maneira geral, o dominante era uma crítica à indústria. A indústria vivia contra a intelectualidade. O que aconteceu, me parece, é que em determinado momento, com a Guerra Fria, inclusive, existe um americanismo de defender, não. Isto é americano e isto é bom, de um lado, e não criticar as indústrias americanas. E tal, e não questionar, e a acusação que o Vertan faz, que é os comic books estão ensinando fascismo, era assim, inimaginável para a América. Assim, ser americano é obviamente não ser fascista. Não existe fascismo americano, né? Então, assim,
Irônico, não?
dentro
Quanto
do.
diz para hoje em dia, né? Isso tudo
Pois
que
é, irônico, não? É.
Mas na época a intelectualidade parte a falar: não, mas quadrinho é uma bobagem inofensiva, e isso eu acho uma coisa péssima para os quadrinhos, porque o quadrinho deixa de ter ambição, o quadrinho deixa de, sabe, né, à toa que ficamos por uma pasmaceira por décadas naquele negócio. E de um outro, enfim, é isso, não é um assunto. Não é, deixa de ser assunto. Os quadrinhos praticamente deixam de ser assunto dos Estados Unidos, sabe?
Até porque a televisão cresce muito em popularidade e influência, né?
Isto,
E aí ela
isto.
toma totalmente esse lugar, né? Esse lugar, essa centralidade na indústria cultural. Marcão, você
Tem,
quer falar?
Ciro, também a distribuição. É um pouco falado disso daqui, mas tinha um livro do Javier Coma, antes do livro da Shauna Kidman. O Javier Coma já falava isso daqui. Olha, tem essa decadência do quadrinho, porque ele colocava que era assim as campanhas de censura, mas ele falava que era. Mas ele falava desse negócio da televisão, mas falava disso daqui. E chamava atenção. Foi a primeira vez que eu vi alguém chamar atenção. Porque antes você tinha. Os quadrinhos eram vendidos nos mercadinho ao lado das casas, bairros. Era um misto de bairro comercial com bairro residencial. Esse era o padrão. Com o projeto Robert Moses de urbanismo, com aquela coisa americana de vai para o subúrbio, a separação de bairros residenciais de bairros comerciais, as crianças não têm mais acesso àquilo lá. A distribuição muda completamente nos Estados Unidos. Não existe mais mercadinho da esquina. Sabe, é um mercado longe. Então, isso abala também muito do sistema de distribuição do negócio. Então, assim, enfim, tem vários fatores, cara.
Tem uma coisa que eu quero ler aqui do seu livro, que eu achei bastante clara nessa questão das consequências do Comics Code, né? O resultado mais evidente dessa limpeza são os quadrinhos que a Marvel lançou a partir do início dos anos 1960. Em comparação com a América do Crime Does Not Pay, o mundo habitado por esses novos heróis da Marvel era praticamente estéril. Não havia assassinos psicóticos, mulheres loucas por sexo, ou políticos corruptos para envenenar a visão que o mundo tinha da sociedade americana. Um mundo branco, com prédios e uniformes em cores fortes e personagens todos brancos. Isso é um resumo, né, fabuloso de uma coisa que às vezes não está muito clara, né, que é essa questão sociopolítica no surgimento, no renascimento do super-herói, né, a partir do final dos anos 50 e estabelecido pela Marvel a
A era de
partir de então,
prata.
a Era de Prata, né, que você tem essa questão, a Guerra Fria que você mencionou está dentro do surgimento da Marvel, né? O Quarteto Fantástico, eles saem para impedir, eles vão para o espaço para impedir que os comunistas cheguem ao espaço antes dele. Quer dizer, por isso que a Mulher Invisível, eu estava lendo aqui o livro que o Chip Kidd redesenhou, né, aquela primeira edição do Quarteto, e ela fala isso, não, os commies temos que chegar, não podemos deixar os commies chegar. Então, quer dizer, você tem toda essa questão da era atômica, da corrida espacial acontecendo dentro desse surgimento. E é bem isso, são todos personagens brancos, é uma coisa limpa, é tudo pela moral e bons costumes, quer dizer. É mais limpo do que quando você, por conta do patriotismo, né, bota o super-homem como escoteiro, né, como amigo das forças armadas, o Batman, né, usando metralhadora para matar os espiões e tal, né, quer dizer, você tem uma limpeza nisso.
Mas, Bruno, é importante a gente dizer que também assim, isso não impediu de terem coisas maravilhosas produzidas dentro da Marvel e dentro da DC. A mente humana é muito complexa e os artistas são muito complexos, né? Assim, então, assim, tem coisas muito legais sendo produzidas dentro daquilo lá, assim. Mas a gente está falando é das linhas gerais do que vai
Sim,
acontecendo, não
sim.
é? É claro, não vou negar, sabe? Eu acho Shazam demais, sabe? Eu acho. Não, Jack Kirby, né, cara?
Não desenhava muito bem, não, segundo os franceses.
Eu gosto mais do Jack Kirby dos românticos, e eu acho que as histórias outras da Marvel, elas deveriam estar sem texto. A gente só ficar lendo, vim com baseado junto para a gente ficar fumando e vendo aqueles desenhos. Eu acho que esse era o jeito correto de aprender aquilo.
É mais Jack Kirby, menos Stan Lee, né? Menos. É, porque havia uma coisa de corporation do Stan Lee, de vamos tentar contar uma história, né? Essa história, esse livro sobre o primeira edição do Quarteto Fantástico é muito boa, porque tem alguém que faz uma, eu acho que é o Mark Evanier, tem uma análise deles pegando os originais e vendo o seguinte: quem fez isso, e, né, quer dizer, o Kirby desenhou isso e o Stan Lee mudou o diálogo, entendeu? Ele não queria fazer daquele jeito. Então tem uns furos, né, da história, que você vê, não, isso foi o Stan Lee que mudou a intenção do Kirby, né, de fazer. Então é uma análise muito interessante, mas estamos fugindo do assunto, perdão. Marcão, você ia perguntar alguma coisa.
Não, então, duas perguntas em uma. Primeira, se pudesse falar um pouco mais sobre o papel da DC, né, como uma das líderes aí na formação do Comics Code, e também falar um pouco do lado do Vertan como crítico de quadrinhos, né? Porque assim, eu tinha uma ideia do Vertan antes, né, de ler seu livro, Rogério, que era um cara assim, tipo um aproveitador que apareceu ali querendo os holofotes, um cara fora da mídia tal, que pegou ali uma bandeira tal e surfou nessa onda ali para obter popularidade, né? Mas assim, não sabia que ele tinha também esse lado de crítica de quadrinhos, e você fala que, digamos assim, o ocaso dele, né, o ostracismo do Vertan foi prejudicial também à mídia, né? Porque a gente perdeu um cara que sabia muito do tema.
Tinha
É,
realmente se
olha,
debruçado.
em parte ele foi sim um aproveitador, ele surfou na onda, em parte sim, né? Mas ao mesmo tempo, é isso que nós estamos aqui que nem conversando nós quatro e estamos tentando entender de uma maneira aberta isto daqui, sabe? E tentando entender de uma maneira, sabe, profunda o que de fato aconteceu. E eu acho que essa atitude ficou censurada, vamos dizer, durante muito tempo nos quadrinhos. Eu sei, assim, tem várias pessoas que ficam magoadas comigo porque eu falo do personagem favorito dela, isso e aquilo, sabe? Mas, sabe, eu acho que a gente tem que lidar com isso, tem que fazer isso daqui, sabe? E eu acho que, nesse sentido, a crítica perdeu com ele. Eu acho que ele teria sido ultrapassado rapidamente como crítico, mas os pontos que ele levantou ficaram sem sequência por décadas, sabe? Aquelas questões que ele levantou ficaram sem resposta por um bom tempo. O Comics Code calou ele também.
E como ficou, como que é a qualidade teórica do livro, assim? Como é ler esse livro, assim? Eu tenho essa curiosidade, assim. Parece que é muito chato,
Não, não.
né?
Eu acho, assim, é como ler, Ciro, é uma coisa muito isso daqui. Você pega esses livros best-sellers de época, cara, não resistem, poucos deles resistem ao seu tempo, sabe? Eles foram escritos tão para satisfazer determinada coisa. Eu acho esse livro, até assim, não que eu tenha virado um especialista em Vertan, mas eu fiquei lá lendo algumas coisas dele e os restos tinha uma seriedade e tal, tinha um negócio, às vezes tinha esse negócio de ser bombástico e tal, mas esse livro eu acho muito ruim mesmo, eu acho muito chato de ler. Talvez vocês tenham outra opinião. Eu estou muito curioso de ler, na verdade, o livro do JP. Não, imagina que a tradução do Nobu esteja a melhor que pode existir, sabe? O Nobu é um cara tão cuidadoso, tudo, mas eu acho o livro, pelo menos na versão original, quem sabe o Nobu me explica melhor e dá mais elegância para o texto. Mas eu acho ele meio cansativo de ler, assim. Não recomendo nesse sentido, assim, para. Eu acho que é isso daqui. Quem estuda, quem está escrevendo a respeito, eu acho que tem que, no mínimo, dar uma lida em diagonal naquele negócio,
Pois
sabe?
é, eu justamente pelo doutorado, eu estou pegando partes que me interessam, que eu vejo que ele aborda, mas eu vou concordar com você. É muito chato, mesmo com a tradução do Nobu. A tradução do Nobu suaviza, né, talvez a dureza do inglês, entendeu? É, fica mais palatável para a gente, mesmo a gente que lê em inglês, mas, né, ela fica mais palatável. mas ele é muito panfletário, entendeu? Não tem um parágrafo, não tem duas frases colocadas ali que não tem uma intenção de você convencer de alguma coisa,
É
de você.
doutrinário nesse sentido, assim.
É doutrinário, entendeu?
É, você lê texto da seleção Reader's Digest, cara. É um texto. Foi publicado na seleção Reader's Digest porque era
Sim.
pensado para aquele tipo de coisa. Você vai conseguir ler aquilo, aqueles textos das seleções hoje em dia?
É, não, não. Por outro lado, o livro do JP é excelente, porque
Eu imagino.
ele contextualiza algumas pessoas, ele explica uns detalhes, entendeu? É, essa coisa que eu falei do Dawson's Creek tá aqui, né? Eu roubei essa coisa de falar, não, Dawson's Creek. Aí ele fala, não, tem isso, né? E tem os textos, não apenas do JP, tem texto do Nobu e tem texto de dois colegas psiquiatras dele, Durval Mazzei Nogueira Filho e Francisco Batista Assunção Júnior, além do Nobu,
Não,
que
eu acho que eu estou muito curioso de ler esse livro. Eu ainda não li, estou muito curioso de ler, porque respeito muito assim os envolvidos. Os envolvidos são pessoas sérias.
Não, 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 é um livro, é uma análise. Ele, em alguns momentos, ele analisa isso, ele contextualiza, né, as coisas, ele rebate, né, e outras ele informa, né, ele está informando isso, ele está esclarecendo, porque é um livro publicado em 54, tem muita coisa de contexto que se perdeu, ainda mais panfletário, ainda mais, enfim.
Ah, o livro do Nobu Negro no quadrinho brasileiro, cara, é sensacional.
Excelente.
Porque acho que
A
até
gente
de doutorado
gravou
dele, né?
um Lasercast sobre representação racial nas histórias do Asterix, né? E o Nobu participou, o João Pinheiro.
É uma coisa xenofóbica, como que. É
Mas.
isto, né, cara? Assim, quando a gente está falando, olha, tem esse problema, não significa que não é para ler, não
Não.
significa que não vai sair coisas ótimas daquele negócio, sabe? Mas você tem que ter clareza daquilo lá. Agora você fala o Derzo.
O Derzo, né? Ah, putz, é.
Eu
É o
acho
Bruno, é o
maravilhoso,
Bruno.
cara, que o quadrinho símbolo da França seja feito por um imigrante italiano e um cara que foi criado na Argentina, né?
É. Não, então, era esses alguns dos argumentos das pessoas que diziam que, não, mas eles são imigrantes, eles não são raça. Não, cara, são caras dos anos 50, entendeu? Não,
Sim.
não tem muito que, né?
Agora,
Mas é isso,
voltando.
eu acho que envolve esse trato sério, como a gente sabe. Conversar seriamente a
Sim.
respeito disso. Sem também, ai, meu personagem favorito, como que você
Não.
fala mal do meu personagem favorito?
Sim. Não, 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 não.
Acho que você se refere muito também ao seu texto sobre o super-homem, né, Rogério? Que causou uma certa polêmica também.
O
Eu achei até que
SS,
eu
o
peguei tão
super-homem com
leve,
aqueles dois S's, né?
mas Ciro, nesse caso do livro do super-homem, foi uma coisa incrível. Foi uma coisa parecida uma vez. Teve um momento que eu não tinha. A miséria leva a gente a umas coisas. Eu era crítico de música na revista Bis. E aí me passaram de escrever sobre um disco novo do Engenheiros do Havaí. E, cara, eu nunca tinha ouvido Engenheiros do Havaí, a não ser o que tocava no rádio e tal, assim. Não. Eu me dediquei, ouvi todos os discos do Engenheiro do Havaí, fiquei lendo as letras, analisando tudo aquilo lá, para escrever um texto que eu pretendia ser um texto sério a respeito do negócio. Mas, cara, antes, a revista foi para a banca e já tinha um monte de carta falando mal do negócio. No outro caso do Super-Homem, foi mais ou menos parecido. Saiu um extrato dele na Folha de São Paulo, mas assim, as pessoas já estavam, os fãs já estavam furiosos. Como, sabe, eu não ia escrever um livro para simplesmente falar Super-Homem é fascista. Eu só escrevo um post
Um
sabe, no
tweet.
Instagram. Não era para isso, sabe? Era algo mais, né? E,
Vale
enfim.
ressaltar a pesquisa por trás desses textos, né? Que tem uma reflexão aprofundada em cima disso, né? Não é leviano, né? A maneira como você está trabalhando isso, né?
Pelo menos tentei não ser, eu posso cometer erros, assim. Meu livro era quase que um índice de coisas para se ler a respeito, sabe? Autores que escreveram isso. Não tô, assim, na verdade, depois do livro, eu até fiquei um pouco mais crítico dos super-heróis do que antes.
Agora, voltando ao Vertan, né? As duas coisas principais que ele criticava era o excesso de violência nesses quadrinhos, né? E o erotismo também. Eu acho que era uma coisa que você até cita o fato dele achar que era ok você ter revistas pornográficas, né? Revistas eróticas, desde que fossem destinadas ao público adulto, que era o público adequado para aquelas revistas, mas que se tivesse erotismo ou pelo menos signos de erotismo, vamos dizer assim, né? Porque não eram revistas eróticas os quadrinhos nessa época, né? Ele também criticava, né? Só que, e hoje em dia a gente vê, por exemplo, fiquei me perguntando assim, né? Especialmente em relação ao cinema, por que que as pessoas concedem tanto espaço para violência? Tem muitos filmes muito violentos, filmes de terror escabrosos do ponto de vista do gore, da coisa da carnificina, esse tipo de coisa. E cada vez menos eróticos os filmes. Eles estão se tornando, não a pornografia, estou tendo um filme hollywoodiano normal, né? Assim, existe uma censura involuntária, não involuntária, mas uma censura velada em relação ao erotismo hoje em dia, mas a violência é muito liberada. E isso foram temas que o Vertan tocou, né? Então, não sei o
É,
que
eu acho que
sobre isso.
perturbava um pouco esses críticos, o Werther, o Gershon Blackman, era a questão da violência. O sexo entrava muito sempre como complemento da violência. Tinha que ter violência, sim, sabe? É um negócio as mulheres amarradas e, sabe, esfaqueadas, e o machado cortando a cabeça de mulheres. Era sempre isso daqui, não existia uma relação, né, afetiva, alguma coisa
Era uma
assim.
coexistência de violência com sexo meio freudiana, até nesse sentido, né?
É, e meio é isso que você falou, isso daí tá muito, né? Sempre assim. É quase uma base né, os filmes de terror, a loira ingênua que sai no meio da noite. Para ver o que que está acontecendo no meio da floresta,
Eu
né?
acho que os filmes
Assim.
estão ficando cada vez mais violentos. Isso é uma leitura que eu faço. Só que os filmes eram mais sexualizados. Eu digo, especialmente de uma indústria americana, mas
Sim.
global em geral, pode-se dizer assim. E cada vez mais pudicos em relação à sexualidade. Eu acho isso curioso, porque
É
antigamente,
verdade.
nesse caso
Agora
do
que você está
Vertan,
falando,
andavam
é verdade.
juntos, né? Sexo e violência andavam juntos muito comumente, mas hoje em dia existe, muito por conta de uma certa censura, até de um pensamento progressista, que é mais pudico em relação à sexualidade, especialmente em relação a estereótipos de sexualidade, machistas, etc. Então resolveram banir a sexualidade do cinema de alguma forma. Cada vez menos cenas de sexo no cinema, cada vez falam que a geração Z não se sente confortável com cenas de sexo no cinema, etc, etc. Que é uma coisa que eu acho curiosa, porque sempre andou junto essa ideia até por uma questão psicanalítica, né, do Eros e do Thanatos meio juntos, como uma confluência de pulsões, que sexo e violência andavam juntos. E hoje em dia, não sei também se por uma questão também psicossocial, o sexo foi afastado da violência, e a violência continua muito presente nos filmes e também, né, em outras mídias, mas a sexualidade agora está reduzida aos seus espaços específicos, né?
É, não,
Marcão.
você tem coberto de razão, viu, Ciro? Porque se você pensar, né, assim, tem coisas que, né, que tinha na banca de jornal ou que tinha nas novelas e tudo que desapareceram. E você falou bem, de um lado, de um progressismo de, olha o respeito e tal, e do outro, simplesmente o obscurantismo, né, cristão e tal, assim, seja por qual razão for. Não mexa com sexo, mas violência, tudo bem.
Rogério, o final do seu livro é bem interessante, que você deixa um teaser a respeito de um cara chamado Victor Civita. Você poderia falar mais a esse respeito? E se você pretende, talvez num outro livro, um outro artigo, você discorrer mais a respeito dessa sua teoria?
Eu acho, Marcão, que é uma coisa que um dia eu queria fazer meu sabático, mas eu acho que alguém mais jovem podia se dedicar a isso. Mas você vê, é uma coisa que eu acho uma coincidência grande. Existia no final dos anos 40, a OSS vai se transformar na CIA. O governo americano, Departamento de Estado, os bonzinhos dos Estados Unidos, do governo americano, fala assim: não vamos mais ficar bombardeando tal, a gente vai fazer na maciota a coisa, né? E é esses progressistas, muitos democratas, muita gente até de esquerda, passa a fazer parte da CIA tal. E neste momento, existe uma injeção de grana muito grande em mídia. E esses caras recebem muita grana, esses vários departamentos. Como eu falei, tinha um negócio de quadrinhos, de produção de quadrinhos. Os caras eram dezenas de milhões de quadrinhos enviados para a América Latina, produzidos pelo Departamento de Estado, organismos ligados ao governo americano de propaganda anticomunista, tal, não sei o quê. Eles, nesse momento, eles bancam para a Europa, bancam revistas intelectuais, eles bancam exposição dos abstratos americano, Pollock, todos esses caras assim, existiu, está documentado, né, teoria da conspiração, isso daí está amplamente documentado, bancam turnês das orquestras sinfônicas, Aaron Copland, essas coisas todas de mostrar que a América tinha cultura, alta cultura para a Europa e tal. E no resto do mundo, aí era quadrinhos, era subcultura mesmo, porque eles achavam que os selvagens iam gostar disso daí. Mas existe um negócio que era a Disney, era o carro-chefe desse negócio. A Disney funcionava até no leste europeu, não tinha como o stalinismo barrar a popularidade de Disney. Todo mundo amava aquilo ali. E aí, os Estados Unidos, como eu disse, ficava dando dinheiro para a imprensa do mundo inteiro, dava dinheiro. O Washington Post é um jornal que era um jornal relativamente pequeno e foi turbinado com dinheiro da CIA para virar o que virou. E fora dos Estados Unidos, muito para França, tal, não sei o quê. E eu acho que é muita coincidência, mas pode ser só coincidência, que nesse momento desembarca um cidadão norte-americano com a mala cheia de dinheiro e um contrato da Disney no negócio. Eu sei que tem mil explicações, que o dinheiro veio do empréstimo, que não sei o quê, mas a CIA também sabia fazer explicações para qualquer um, né? Então, um dia a gente se dedica a isso e eu fico só, por enquanto, fuxicando pelos cantos desse negócio. Por isso não é história, isso é só fofoca minha.
Você precisa da assessoria dos seus advogados para poder redigir esse parágrafo muito melhor. A gente antes da gravação estava falando do arquivo OTA. Teve algumas coisas que houve uma discussão entre o Marcelo, eu e o Márcio, né, falando assim, cara, a gente pode dizer isso? Não, vai dar problema. Não, mas vai ter. Não, mas é melhor não. Né, essa demissão dele, a gente quase consultou advogado sobre duas determinadas frases que estão no livro para
Pô, Bruno,
não.
eu quero essa versão do OTA agora, a versão não censurada. Podres.
Liga a gravação, eu te passo.
Não,
Agora,
mas eu
pô.
não tenho nada assim, sabe? Eu acho que é muita coincidência, mas o fato é, os três caras-chave para a indústria de quadrinhos brasileira é o Vitor Tivita, que era americano, o Adolfo Eisen, que era um assessor de comunicação do governo americano no Brasil. Foi assim que ele conheceu os quadrinhos, viajou para os Estados Unidos, todo no negócio. E o Roberto Marinho, que, cara, quando teve a ditadura militar, o Roberto Marinho era o elemento de ligação entre o governo militar e a embaixada americana, sabe? Assim, então são três. A Ebal era Editora Brasil, né? América, tal. É um negócio muito evidente, assim, o americanismo deles, porque era claro, empresarialmente era isso daqui. Você comprava baratos quadrinhos americanos, já testados, com série, com tal, claro. Mas eram, seja qual razão for, eram os americanistas descarados.
Follow the money, não é nem follow né, ideologia, né? Agora, Rogério, você acha aí que, descontando-se então essa mitologia Vertan que você mencionou, que é esse conhecimento comum, do senso comum que se tem sobre ele, né, dentro do conhecimento sobre quadrinhos, qual é o verdadeiro legado aí do Vertan para os quadrinhos, assim, mundiais, vamos dizer assim, na sua opinião?
Ah, o legado é o dele de vilão, Ciro. Essa é a real. Porque eu acho que a gente ainda vai demorar para poder lidar. Eu acho que tem várias pessoas estudando ele a sério e tal, não sei o quê. Mas o legado que se tem agora é o legado dele como um vilão e, enfim, para a máquina de propaganda dessas editoras, das grandes editoras. É isso que teve, assim. Eu acho que talvez tenha. Eu confesso que eu fiquei mais. Eu fiquei surpreso com várias coisas, eu achei muito sensatas várias coisas, eu achei muito lúcidas várias coisas que ele escreve, mas não como um corpo coerente do negócio. Não chega no momento de eu, sabe, falar assim, ah, vou publicar esse texto do Vertan porque eu concordo com tudo que tá aqui, ou eu acho, menos até do que eu concordo, eu acho um texto de fato coerente, sabe? Não, não topei com isso. Mas eu acho que talvez nos próximos tempos, com tantos livros que têm saído a respeito, e livros ótimos, né? Sim, tem. Puxa vida, esqueci agora o nome do autor que eu cito aqui, é um livro ótimo também sobre o Vertan. Eu acho que vai começar a ter, é bem possível que tenha, porque a gente está vivendo numa situação, como eu disse antes, um tanto parecida. Tivemos uma experiência de fascismo muito próxima, sabe? Então eu acho que alguma daquelas discussões são muito válidas, sabe? Eu confesso assim, o cara que eu fiquei lendo nesses anos de pesquisa da época que eu achei foi o próprio Marshall McLuhan, que naquele momento, ainda na década de 40 tal, ele escreve muito bem, e uma que ele escreveu de uma maneira muito elegante, mas com uma lucidez, sabe, sobre o assunto, muito interessante. Não era um marxista, não era um, mas era um cara com uma capacidade de
Curiosamente.
olhar aquilo lá e olhar de uma maneira sem. Era um católico, mas ele era olhar aquilo lá de uma maneira sem viseira, sabe?
É um pensamento muito moderno, né?
Sim.
Que antecipou muita coisa.
E a partir dos anos 50, aqui na Universidade de Toronto, né, ele era o diretor do departamento de mídia.
Ah,
Né?
sim.
Ele
Você tá em
canadense, né?
Toronto.
Ele é canadense.
Aqui do lado. Inclusive, recentemente, o neto dele é um instituto, The McLuhan Institute, né? O neto dele, que é para discutir a obra do avô dele, etc. E ele fez uma palestra aqui recentemente no OCAD, eu fui. As iniciais, né, do The McLuhan Institute é TMI. Too much information, né? Ele falou propositalmente, entendeu? Porque a gente vem discutindo. E a partir dos anos 50 é isso. Ele estuda mídia, a questão toda de, inclusive na educação das crianças, né? De que até então a sala de aula ela tinha mais conteúdo do que do lado de fora, né? E a partir do momento da mídia, da televisão, da cultura de massa, a escola tem que correr atrás. O mundo lá fora tem muito
E
mais
agora, então?
informação. E agora então, né? E são essas questões que a gente, enfim, estava discutindo nessa palestra dele. Foi uma palestra com uma conversa, foi um debate. E muito interessante porque, de novo, reverte para esse momento que a gente tem aqui no Canadá, na província de Alberta, estão censurando quadrinhos. A governadora de Alberta, no norte, no noroeste, estava censurando quadrinhos em biblioteca. Né? Um era adaptação do The Handmaid's Tale, né? Que não me lembro, não sei o nome em
É uma
português.
canadense,
Que é
Margaret
exatamente,
Atwood.
né? Da Margaret Atwood. O Heartstopper, que é uma graphic
Caramba!
novel LGBTQ. E um chamado Flamer, né? De Mike Curato. Enfim, são alguns dos livros que eles estão censurando lá no estado. Né? Isso aconteceu de novo, aí obviamente aqui a comunidade canadense de quadrinhos dos festivais está batendo em cima, tá lembrando que isso aconteceu antes, nos anos 50, e que a comunidade brigou por isso, falou: não, não é o governo que tem que decidir o que as nossas crianças podem ler, são as bibliotecas, são as, né? Então está tendo de novo, volta essa história toda de novo, né?
Não, eu sou absolutamente. Bom, minha carreira está aí para provar que minha posição a respeito de censura por uma questão orgânica, mas é terrível isso.
Eu quero saber se o Marcão vai perguntar o que ele ameaçou. Já que estamos chegando no final do nosso episódio.
Não, então, é uma pergunta totalmente off-topic. Eu queria que o Rogério se sentisse no programa do Clodovil, né? Naquela hora da Lente da Verdade.
Tá piorando.
Rogério, é o seguinte, eu sempre tive uma teoria, cara, a seu respeito, conhecendo seu trabalho desde a revista Animal, desde a época da Conrad e tal, que é o seguinte, como você editou lá o Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, não sei o quê, pô, tinha uma época você, a revista Herói, você, não sei se chegou a ser semanal ou se chegou a ser quinzenal, mas era uma tiragem gigante, assim, e tal, e vendia pra cacete e tal. Então, assim, a minha ideia é que você ficou milionário nessa época. E aí, depois que você ficou milionário, você pôde finalmente dar vazão à sua veneta, que era, sabe, lançar um de quadrinhos sobre a Revolução dos Cravos, seguir a sua coleção lá da Baderna, assim, uns livros aí de esquerda, tal, assim, que minha impressão é que não vende tanto, né, assim. Mas enfim, tem algum sentido isso ou tô viajando aqui?
O que tem, Marcão, é que eu tô velho, não tenho tanto tempo pela frente. Então, eu não tenho mais saco para pesquisa de mercado, para ver o que eu vou publicar. Focus, sabe aqueles focus group, aquelas coisas assim, eu tive que fazer, eu paguei para se fazer esse tipo de coisa. Eu perdi o saco, sabe, não tenho a menor paciência para isso. Montei uma editora para publicar o que me dá na veneta, porque a vida é curta, sabe? É isto, assim. Você tem razão. Em parte você tem razão. Menos no de milionário.
Pô, é quadrinhos, cara. É livro. Como assim, milionário?
É, então. É isso. Não, e é isso. Também não quero ficar com. Tenho saco para ficar, sabe? Nesse negócio da indústria. É muito chato, cara. O povo de indústria, assim, sabe? Esse negócio é muito aminho, é muito sacal o clima, sabe? Nesse negócio. Então, assim, prefiro assim. Tô bem, tô satisfeito com a vida.
Aliás, cara, muito massa o seu trabalho, porque, por exemplo, você lançou Jerusalém, que eu tô lendo, e, cara, aquele capítulo malucão lá que ele escreve no estilo James Joyce, que delícia, cara, que beleza.
Olha só, Marcão, aliás, eu acho que tem uma coisa que eu acho que era talvez rendesse até um programa, que era para falar do que tem de autobiográfico no Jerusalém, e tem um pedaço do Jerusalém, uma parte, vários pedaços no Jerusalém, que o Alan Moore fala muito de quadrinhos, porque tem a personagem, uma das protagonistas, que é Alma, é obviamente Alan. Ela é uma artista plástica, tal, gigante, tal. É o próprio Alan Moore. E ele fica contando, por exemplo, como ele foi descobrindo os quadrinhos americanos, como os quadrinhos americanos chegavam na Inglaterra, como que foi aquilo, foi absorvido, tudo, que é fantástico para alguém que se interessa pelo assunto e para quem quer entender como que surgiu aquela cena inglesa, sabe? Enfim, tô aqui fazendo propaganda de outro livro da Veneta, que é bem maior do que esse. Em vez de comprar O Segredo da Sedução do Inocente, compre em Jerusalém.
A gente falou do Jerusalém, não foi, Marcão? No último episódio, ou num dos últimos episódios?
Mencionamos.
Mencionamos.
A gente deu um teaser porque ele era homônimo do Jerusalém, aquele
Ah,
livro lá
foi isso.
da Nemo, né? Assim, que
Foi isso,
Jerusalém,
foi isso. Falha minha.
Jerusalém é a
Episódio
cidade.
84 do Lasercast, resenhão
Muito
geral.
bem. Pois é, não, me passou pela cabeça. E eu gravei esse episódio, pra você ver como, né?
O
Tá velho
doutorado
aqui,
está
não,
destruindo esse
entendeu?
homem aos poucos.
Não, mas é muito
Ciro.
interessante. Ele conta como os quadrinhos chegavam, como lastro de navio. Então, chegava
Sim.
daquele. E eu fui muito. Porque a gente aqui no Brasil também, né? Até chegar, sei lá, devir começar a trazer aquilo lá de maneira, né, sistemática, a gente recebia quadrinho americano, quadrinho era tudo, tudo fragmentado, assim, o negócio. As leituras eram fragmentadas. Enfim.
Ciro Marcondes, últimas considerações.
Ah, eu acho que foi uma conversa muito boa, esclarecemos muitas coisas do contexto aí do Vertão, né? E além de outras adjacências, pulamos do tempo atual para o tempo dos anos 40, dos anos 50. Eu acho que teve uma contextualização econômica, política, de distribuição de quadrinhos, de políticas de manutenção, de políticas culturais americanas propagadas pela CIA, né? e outras coisas documentadas também, esse poderio da DC Comics. Acho que foi uma conversa muito rica. Recomendo muito a leitura do texto do Rogério, que é um texto bem curtinho, tá? Para os que têm preguiça de ler. É, o Jerusalém tem 1.500 páginas, né? Vale se ressaltar. Que eu falei pro Marcão que ele vai me fazer um resumo, porque tá difícil eu conseguir ler 1.500, né? Mas assim, obrigado demais, Rogério, por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Primeira vez que você participa do Lasercast aqui, e é uma honra te receber. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado pelo convite, Ciro, Marcão, Bruno. Gostei muito do papo. Teve coisas que eu fui repensando enquanto conversava com vocês. Tinha coisas que eu não tinha pensado, amadureceu. Isso que é um bom papo, né?
E já fica o pré-convite para você voltar para a gente conversar sobre Jerusalém assim que todo mundo conseguir terminar de ler, né, os Catatais de Alan Moore. Gente, muito obrigado. Rogério, muito obrigado pela sua presença. Marcão, Ciro e você, ouvinte do Lasercast, siga-nos nas nossas redes sociais. Primeiro no nosso site, raiolaser.net, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E eu acho que é isso,
E
né?
dê
Muito
cinco
obrigado.
estrelas pra gente. Dê cinco estrelas pra gente lá no seu tocador favorito. Valorizar o seu Lasercast.
Obrigado. Boa noite, bom dia.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.